mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Vamos lá, muito bem, bom estar com você mais uma vez. Aí nós estávamos falando sobre, na última vez nós falamos sobre essas questões, estamos falando sobre os relacionamentos, né? Relacionamento não é algo que seja algo que possamos lidar da maneira simples, né? Mas tem gente que trata o relacionamento de uma forma simplista. Me agradou, tá tudo bem, desagradou, tchau. Né? Às vezes nem tchau dá. E aí nós lemos aqui, estamos falando sobre o perdão. Perdão, porque alguém diz assim, não, vamos perdoar, e aí existe essa questão toda religiosa de que só é dizer perdão para perdoar, que não é por aí. Às vezes você diz perdão e você não perdoou nada, só dizer não adianta. Então perdão é algo muito mais profundo, muito maior, e que tem que ser analisado vamos dizer assim, com muito cuidado. Mas deixa eu ler aqui o texto para você. Ele diz assim, suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente. Colossenses 3,13. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, hein? Ou seja, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, diz assim. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Aí eu estava falando, você não necessariamente precisa ser amigo de todo mundo. Nossa, mas você pode tratar todo mundo urbanamente, cordialmente, educadamente. Diz respeito muito a isso. Você não será, eu não serei. Ninguém será amigo de todo mundo. De todas as pessoas que conhecemos, todas as pessoas que nos relacionamos de alguma maneira, colega de trabalho, de profissão, de escola, de faculdade, não necessariamente seremos amigos de frequentar a casa do outro, de passear junto, de jantar junto, de almoçar junto. Não. Mas nós podemos ser leais aos nossos relacionamentos, por mais superficial que ele seja. Porque nós temos a nossa vida social, nós temos aqueles que são amigos mais próximos, né? Tem amigos mais superficiais, e existem aqueles que são nossos colegas. Os colegas, como diz o Silvio Santos, colegas de trabalho, né? Então, em que você tem muitos deles, você tem até um carinho por eles, mas você não consegue ter profundidade no relacionamento, né? Então existem essas coisas. Mas o que eu quero tratar aqui agora é sobre o perdão. Porque nós temos uma facilidade muito grande em reconhecer o que alguém faz por nós, mas também com a mesma velocidade em que nós reconhecemos, nós também, se essa mesma pessoa fizer algo que talvez não seja nem na mesma proporção a gravidade do bem que ela fez, comparado ao bem que ela fez, a gente destrói tudo que ela fez, esquece tudo que ela fez de bom conosco e não perdoamos mais. Ficamos magoados, feridos, da maneira que não se refaz mais o relacionamento. Então isso é um equívoco muito grande. Então são essas coisas que nós temos que qual é o relacionamento que eu quero construir? Qual é o tipo de relacionamento que eu quero construir? Eu quero me relacionar com pessoas que o tempo todo me louvem ou falem para mim só o que eu quero ouvir. Eu não estou aqui falando para você para que a partir de agora você possa, como eu vi alguém dizer, achei muito interessante, você cometa o sincericídio, né? Você comete um suicídio por estar falando o tempo todo, tudo que vem à sua cabeça. Então você quebra todos os seus relacionamentos, porque nós temos que ter parâmetros e conhecer os nossos limites, porque às vezes a minha sinceridade ela pode ser também desrespeitosa. Eu posso ser sincero com alguém de uma maneira que eu seja bastante educado, cordial, e até mesmo eu possa nessa minha fala, exortar a pessoa, mas há formas para que eu faça isso. Mas eu posso também ferir a outra pessoa com a minha sinceridade. E eu posso, de fato, dizer a mesma coisa ou as mesmas coisas de uma outra forma. Então tem gente que diz que em nome da verdade, eu estou nem vendo, né? Eu falo tudo o que eu penso, eu acredito desse jeito, é desse jeito que é, assim que eu vou falar, é assim que vai ser, então é isso que você quer para a sua vida? Então se prepare para destruir seus relacionamentos. Se prepare para não ter amigos. Se prepare para não ter pessoas que vão lhe ajudar, pessoas que vão lhe socorrer, porque a vida é assim e nós precisamos uns dos outros. Deixe essa tolice de dizer que você não depende de ninguém, que você depende de todo mundo. Então, até naquelas questões que eu já falei, falando até de contribuições financeiras, mas tirando isso à parte, é a mesma coisa. Você não dá, né? Você não... Aí eu dou dinheiro pro padeiro, eu dou dinheiro... Você não dá dinheiro para ninguém. Você compra um serviço. Agora, se você tiver o dinheiro, você pode ter 1 milhão. E se não tiver o serviço aí? Então, você depende ou não depende dele? O seu dinheiro não irá valer nada se não houver o serviço. Você depende do serviço. Você está entendendo? Então, você tem o dinheiro para comprar a comida. Você tem dinheiro para comprar carne. Mas se não existir carne no mercado por falta de matéria, de mão de obra, como é que fica? Adiantou o teu dinheiro para comprar carne? É disso que eu estou falando. Ah, eu não dependo de ninguém, eu tenho meu próprio dinheiro. Sim, mas só dinheiro sem o outro não vale nada. Não vale nada. Então isso é importante de se observar, de ser observado. É importante para que nós sejamos mais longânimos nos nossos relacionamentos. Entender que a gente precisa de se relacionar com o outro. E por isso, nós não podemos levar tudo a ferro e a fogo. A gente tem que... a gente esquenta a cabeça, esquenta, fica chateado. Mas dá uma paradinha, respira. E vai embora, vai pra frente. Dá para passar isso aí? Isso aí é algo que eu posso dizer assim, não, eu não vou nem tocar nisso aqui, eu não vou nem responder isso aqui, isso não vale a pena eu entrar nessa discussão. Porque basta eu olhar e dizer assim, que isso já aconteceu comigo, acontece com todos nós. Nós entramos em certas discussões ou desavenças, briguinhas, e depois nós observamos outro dia que já passou tudo aquilo ali. Aquilo ali não mudou nada, não acrescentou nada, só fez. A única coisa que acrescentou é que eu fiquei chateado com fulano ficou chateado comigo. Mas melhorou alguma coisa? Melhorou nada. Então falta em nós essa sabedoria, sabedoria de vida. E é isso que o judeu, a sabedoria judaica, fala muito. Aqueles livros lá de sabedoria, que eu até escrevi nos textos lá em Provérbios. É sabedoria para a vida, sobretudo. Para o judeu, a grande sabedoria é a sabedoria para a vida. Ou seja, a sabedoria nos relacionamentos. Ser sábio nos relacionamentos. Então, quantas vezes eu fui um tolo? Nós somos tolos no nosso relacionamento. Não sabemos lidar com as pessoas que estão conosco. Então, e aí perdemos tantas coisas. Às vezes achamos que estamos ganhando, estamos perto. Ah, eu ganhei uma discussão, aquela discussão aqui, eu que tinha razão. Mas talvez naquela discussão não fosse melhor você não ter razão nenhuma. Talvez não fosse melhor na discussão você não ter nem discutido. Pense nisso. Pense nisso. Por isso que o escritor aqui diz: suportar e suporte ao outro, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. É muito importante nós observarmos as coisas. Quando agimos dessa maneira, só nós ganhamos, só nós temos a ganhar. Isso é que é a verdade. Porque isso faz parte do ciclo da vida e dos relacionamentos. E faz com que nós aprendamos e saibamos conviver com o outro. E é muito melhor podermos agregar do que separar. Agregar é mais importante. Aí ele diz, acima de tudo, verso 14, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Você vê que ele diz, né? A paz de Cristo seja o árbitro, o juiz do seu coração. Então, e aí ele está falando aqui para quem tem consciência já do Evangelho, ter a paz de Cristo. Paz é o contrário de guerra, de briga, de confusão. É a falta de paz. Então eu tenho que fazer de tudo. Em outro lugar, o texto bíblico vai dizer: quanto depender de você, tenha paz com todo mundo. Não entre em guerra. Ele diz também: sede agradecido. Então agradeça. Esteja sempre agradecendo. É muito importante isso. Existe agradecer ao que você tem, aquilo que você alcançou. Agradecer a Jesus Cristo tudo que você é e que você tem. A vida que foi dada para você, que Deus lhe deu. Isso é muito importante. O agradecer, ser agradecido. E estendendo isso aos semelhantes. E quando fala aqui ser agradecido, o cara pensa que é agradecer ao Criador. Agradecer a tudo. Seja uma pessoa agradecida. Não seja mal agradecida. Seja uma pessoa que agradece, que reconhece. E algumas das coisinhas também são importantes para que nós tenhamos uma vida de paz. Existem as palavrinhas mágicas. Já vai lembrar até um personagem de Tom Cavalcante, né? Com licença, por favor, obrigado. São palavras mágicas. Me dê licença. Por favor. Porque o outro não é meu empregado. E obrigado por aquilo que você fez para mim. Obrigado por sua gentileza. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado. Isso faz com que os relacionamentos possam se desenvolver. O reconhecer o outro é muito importante. Lano, eu vejo e reconheço o teu trabalho, reconheço o teu esforço, reconheço o teu talento. Em casa, coisa simples. Dizer para tua esposa: poxa, que comida boa, que comida boa. Hoje você se superou. Então você sempre faz coisas boas, como hoje você fez melhor do que nos outros dias. Quando você notar que a coisa foi boa, você não está sendo falso. Você notar que a coisa foi boa, que algo novo aconteceu, ela fez algo novo, às vezes ela faz, no caso a mulher, ou também o homem. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje em que a mulher tem se destacado muito, né? Embora com tudo isso que ainda acontece com relação a mulher, as injustiças sociais com relação à mulher, mas a mulher tem se destacado. Eu digo sempre que sou um admirador da mulher, acredito, na verdade, piamente na mulher como ser altamente inteligente, altamente sensível. E aquela história, ninguém defende com bom senso o fato que a mulher seja igual ao homem. Não é essa a ideia. A ideia é que a mulher tenha os direitos, no sentido de direitos iguais. Que até a constituição física do homem e da mulher são constituições diferentes. E não é isso que as mulheres querem. Porque alguns dizem assim: já que você quer direito igual, toma aqui a colher de pedreiro. Aí de novo o machismo vai tomando conta. Mas a ideia não é essa. Elas querem ser reconhecidas. Isso é que elas querem. Então é importante o homem, sobretudo o homem brasileiro, olhar para isso e reconhecer isso. Eu estou sendo um cavalheiro para minha esposa? Eu estou sendo um marido que ajuda a minha esposa? Hoje nós estamos em uma nova configuração. E o homem entender isso. O homem entender que as coisas estão evoluindo. A sociedade está mudando. Só não vê isso quem não quer ver. A sociedade está mudando. As mulheres estão galgando novas posições, as mulheres estão estudando, as mulheres estão se preparando cada vez mais, e elas irão tomar sim o seu lugar. E eu, como marido, e os homens das novas gerações, têm que perceber isso. A mulher não está mais, não é mais a mulher do século XX, nós estamos no século XXI. Não é mais a mulher que é uma escrava, um capacho. Isso era uma ideia que não tem muitos anos os homens tinham, e sobretudo os brasileiros. Todos os lugares, o nosso país, que é um país de muito machismo. Então estou colocando essas questões aqui, incluindo a mulher agora, porque ainda são ideias muito vigentes ainda em nosso país, na nossa sociedade, na nossa cultura. Mas quando eu, de fato, soube essa questão que nós estávamos tratando, agradecido, é saber ser agradecido, não é só dizer muito obrigado, eu reconheço, é você fazer algo com relação a isso. O que é que eu posso fazer para que fulano ou a fulana, a minha namorada, a minha esposa, sei lá quem, possa reconhecer que eu reconheço quem ela é e o trabalho dela. E a importância dela para a minha vida. A importância do outro, eu estou falando aqui de marido, de mulher, de namorado, de namorada, mas isso inclui tudo. Eu ser uma pessoa agradecida melhora os meus relacionamentos. Eu saber agradecer ao outro, porque não quer ficar com aquela ideia, ah, eu agradeço a Deus. Sim, mas Deus é Espírito. Você se relaciona com Deus através do ser humano. Então, se você não agradece ao ser humano, como é que você agradece a Deus? Se você não ama o ser humano, pelo menos não considera o ser humano, se você não reconhece o ser humano, que tipo de reconhecimento e agradecimento você tem com relação a Deus? Pode ter com relação a Deus? Nenhum. Fica no campo da hipocrisia religiosa. Você está dizendo que está fazendo algo que você não está fazendo de fato. Você está se enganando. Então eu preciso me relacionar com o outro. E da melhor maneira possível. Eu não, como eu lhe falei, eu não necessito ser amigo de todo mundo. Mas eu posso, na hora da necessidade, tendo condição, socorrer o que tem necessidade, porque vejo que está tendo. Embora eu não seja nem, vamos dizer, amigo dele. Talvez seja um conhecido. Talvez seja uma pessoa que eu vejo uma vez ou outra. Mas eu vi que ele tinha uma necessidade. E socorri. E ajudei. Pegou uma história que eu vi um dia desse, uma pessoa importante na sociedade. E ela estava atuando como era uma mestra, né? E, vamos dizer assim. Ela ia para um determinado lugar. Todo dia ela ia para esse determinado lugar. E via uma pessoa dormindo no chão, próximo ao prédio, ao lugar que protegia assim, um pouco da chuva. E ela via essa pessoa deitada várias vezes. E aí um dia estava chovendo muito e ela viu essa pessoa jogada lá e a chuva molhando. E a pessoa já estava acordada e ali tentando se proteger da chuva. E essa pessoa se aproximou e começou a conversar. E aí disse para ele, você gostaria de uma ajuda? Gostaria de se eu trouxesse roupas para você, alguma coisa assim, você aceitaria? Não, aceita. Tá. Outro dia disse que ela foi e levou roupa, levou alguma coisa de comida até, algumas frutas. E aí quando estava conversando, quando foi saindo, alguém que a conhecia virou para ela e disse, você, o que você está fazendo ali? Você sabia que aquele homem ali é um mendigo? Sim, eu sei. Qual é o problema com o mendigo? Eu não posso ter um relacionamento com o mendigo, não posso falar com ele e tentar de alguma maneira ajudá-lo. E ela contando disso, era interessante que aquele mendigo, ele tinha família, ele foi um grande empresário, a mulher dele é advogada, ele tem família, mas entrou no mundo da bebida, acabou com a vida dele e disse para mim, eu só volto para minha família se eu conseguir me livrar desse vício. Então, quer dizer, quando eu olho dessa maneira, quando eu não olho dessa maneira como essa pessoa olhou, com esse olhar de misericórdia, vendo no outro um indivíduo, vendo no outro um ser humano, eu vou ter essa outra visão que essa pessoa que disse, você está falando com mendigo? Essa visão puramente discriminatória e excludente. E tem sido normal, infelizmente. Sido aquilo que é natural para as pessoas, o mendigo e tantos outros, e pessoas simples, não são vistos, não se enxerga. Eu acho tão feio, particularmente eu acho horrível as pessoas passarem umas pelas outras, não dá nem bom dia. Às vezes as pessoas entram em determinado lugar, a coisa está tão feia, está tão triste, que a gente... Se alguém entra e dá bom dia, às vezes é ignorado, eu acho isso a pior coisa que existe. Você entrar num lugar, veja como a situação está ruim, você que está me ouvindo, você pode mudar isso, mude. Entre. Você está, mas eu não conheço ninguém, mas eu vou bom dia, sobretudo para quem não te conhece. Entrou no local, bom dia. Ah, mas não responderam. Problema de quem não respondeu. Ah, você deu bom dia. Entendeu? Bom dia. Como diz minha velha mãe, que é um provérbio antigo, você assim, dá o que tem. Então, bom dia. Para essas coisas são muito importantes, né? É saber dar bom dia, boa tarde, com licença, né? Muito obrigado, por favor. São coisas que vão, de alguma maneira, alimentar os nossos relacionamentos. Tá certo? E tomara que tudo isso tenha lhe ajudado na caminhada. Grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.